Depois disso, as conchas, clarins, trombetas, tambores e cornetas soaram subitamente, e o som combinado foi tumultuoso. Tata shankascha beryascha bhanavana kagomoka sahasaiva bhyahanyantan sashabdas tumulo bhava. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 1, verso 13. Nesse momento, a batalha de Kurukshetra, a guerra que aconteceu em Kurukshetra, estava começando, né, Bimala, como falou aqui no verso, com um som tumultuoso. Vou ler mais um aqui. Do outro lado, o Senhor Krishna e Arjuna, situados numa grande quadriga puxada por cavalos brancos, soaram suas conchas transcendentais, que é parecido com isso aqui, ó. Ah, não era para tocar, Bima, só você que pode tocar. Então desculpa aí. É uma concha, um búzio, os devotos chamam de búzio. Só que, nossa, imagina o som. O som, como já foi descrito, era aterrador, né? Os corações dos inimigos tremeram de medo. Em contraste com a concha soprada por Bhishma Deva, as conchas nas mãos de Krishna e Arjuna são descritas como transcendentais. O som das conchas transcendentais indicava que não havia nenhuma esperança de vitória para o outro lado, pois Krishna estava do lado dos Pandavas. Krishna sempre sai vitorioso, porque ele é o poderoso chefão, né? E quem está do lado dele também sai vitorioso, o caso de Arjuna e todos que estavam no exército dos Pandavas. Então não havia nenhuma esperança de vitória para o outro lado, pois Krishna estava do lado dos Pandavas. Não, eu estava pensando aqui, Bhima, aquele verso, acho que é do capítulo 9. Materialmente falando, né? E para quem? Para todo mundo que está do lado oposto de Deus, Krishna, e dos devotos de Deus, todas as suas esperanças, materialmente falando, tá? Quem não está do lado de Krishna? O recado é esse. Todas as suas esperanças serão frustradas. Todos os seus planos fracassarão. Todo o seu conhecimento não vai dar em nada, será destroçado. Esse é o destino que aguarda todos que não estão do lado de Krishna, que não estão rendidos a Deus, Krishna. É porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Então, meu amigo, aqui, ó, não há nenhuma esperança de vitória para o outro lado de Deus, o outro lado de Krishna. No caso aqui, quem estava contra os Pandavas? Os devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. Prabhupada cita aqui uma linha e explica que a vitória está sempre com pessoas como os filhos de Pandu, porque o Senhor Krishna se associa com eles. E sempre, e onde quer que o Senhor Krishna esteja presente, a deusa da fortuna também está, porque a deusa da fortuna nunca vive sozinha sem o seu esposo. Portanto, a vitória e a fortuna estavam esperando por Arjuna, como o som transcendental produzido pela concha de Vishnu, ou o Senhor Krishna, indicou. Além disso, a quadriga na qual ambos os amigos estavam sentados,
não é fácil não, hein? Vigia até de longe.
Além disso, a quadriga na qual ambos os amigos estavam sentados fora doada por Agni, o deus do fogo, Arjuna, o que indicava que essa quadriga era capaz de conquistar todos os lados, para onde quer que fosse levada nos três mundos.
Vou ler mais um. Pode ler mais um? Tá bom, muito obrigado, hein?
Então o Senhor Krishna soprou a sua concha chamada Panchajanya. Arjuna soprou a sua Devadatta e Bhima, o comedor voraz e executor de tarefas hércules, soprou a sua terrífica concha chamada Paundra. Neste verso, o Senhor Krishna é chamado de Rishikesha, porque ele é o proprietário de todos os sentidos. É por isso que a gente não controla os sentidos, né? Porque não somos os proprietários dos nossos sentidos. Normalmente, para não falar todo mundo, só 99,99999% das pessoas são escravas dos sentidos. Por quê? Porque nossos sentidos estão descontrolados. Por que nossos sentidos estão descontrolados? Porque a gente não se rendeu ao dono dos sentidos, que é Deus, Krishna. Então, quando a gente se rende a Krishna, aí Krishna dá o controle para nós, né? O controle dos sentidos. Aí a gente consegue controlar os sentidos. Porque, se não for assim, vamos continuar escravos dos sentidos e com os sentidos descontrolados, incluindo a mente. A mente, nós temos 6 sentidos, incluindo a mente. As entidades vivas são partes e parcelas dele, Krishna, e por isso os sentidos das entidades vivas também são parte e parcela dos sentidos dele. Os impersonalistas não podem explicar os sentidos das entidades vivas, e por isso estão sempre ansiosos por descrever todas as entidades vivas como sem sentidos ou impessoal. Isso não faz sentido. O Senhor Krishna, situado nos corações de todas as entidades vivas, dirige os sentidos delas. Por isso que eu já falei, querer não é poder. Querer, nossa, que está feio, está quente aqui, hein, irmão? Ei, Deus, você não é fácil não, hein? Peraí, estou regulando aqui. Então, querer não é poder. Só Krishna, o que ele quer, pode, mas nós não. Querer é propor a Deus. E aí Deus dispõe ou não. Por isso que a vida nunca é como a gente quer, né? Porque não somos nós que mandamos, não somos nós que controlamos. O controle total de tudo e de todos, de cada átomo da criação, está nas mãos de Deus, Krishna. Então, querer é propor. E aí, Krishna puxa a ficha corrida, puxa a nossa capivara, e aí dispõe ou não. Tá, vou ler mais, falar menos. O Senhor Krishna, situado nos corações de todas as entidades vivas, dirige os sentidos delas. Mas ele dirige de acordo com a rendição da entidade viva, e no caso de um devoto puro, ele controla os seus sentidos diretamente. Aqui, no campo de batalha de Kurukshetra, o Senhor Krishna controla diretamente os sentidos transcendentais de Arjuna, e daí o seu nome particular, Rishikesha, em português, o Senhor dos Sentidos. O Senhor Krishna tem nomes diferentes de acordo com suas diferentes atividades. Por exemplo, seu nome é Madhusudana, porque ele matou o demônio de nome Madhu. Seu nome é Govinda, porque ele dá prazer às vacas e aos sentidos. Seu nome é Vasudeva, porque ele apareceu como filho de Vasudeva. Seu nome é Devakinandana, porque ele aceitou Devaki como sua mãe. Seu nome é Yashodanandana, porque ele concedeu seus passatempos infantis a Yashoda em Vrindavan. Seu nome é Partha Sarathi, porque ele trabalhou como quadrigário de seu amigo Arjun. Imagina, né? Deus é tão humilde que ele se tornou o cocheiro do seu devoto. Similarmente, seu nome é Rishikesha, porque ele dirigiu Arjun no campo de batalha de Kurukshetra. Neste verso, não, a continuação, Bhima, tá. Neste verso, Arjun é chamado de Dhananjaya, porque ele ajudou o seu irmão mais velho a juntar bens quando o rei precisou fazer gastos para diferentes sacrifícios. Se Similarmente, Bhima é conhecido como Vrikodara, porque ele podia comer tão vorazmente como podia executar tarefas hérculeas, tais como matar o demônio Hidimba. Assim, os tipos particulares de concha soprados pelas diferentes personalidades no lado dos Pandavas, começando com a do Senhor Krishna, eram todos muito estimulantes para os soldados na luta. Do outro lado, não havia tais créditos, nem a presença do Senhor Krishna, o Diretor Supremo, nem a presença da Deusa da Fortuna. Então, todos do grupo de Duryodhana estavam predestinados a perder a batalha. E esta foi a mensagem anunciada pelo som das conchas. Tá, já parei. Sim, senhora. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde? Na página 2. Já estamos na página 2. Os seres humanos. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu subir a letra aqui. Os seres humanos. Tá aqui. Os seres humanos não são as únicas entidades vivas que têm alma transcendental. É, tem gente que diz que os animais não têm alma. É ignorância, né? Uma pessoa assim só mostra a sua ignorância. Todos os seres vivos, tudo que é vivo tem uma alma, ou é uma alma exatamente igual a nós. Todos nós somos almas transcendentais. Não importa se estamos na forma de quadrúpedes, de aves, de répteis, os insetos, as árvores, as plantas, os seres aquáticos e assim por diante. Todos nós somos almas e podemos entrar a qualquer momento, dependendo do que a gente apronta, em qualquer um dos 8 milhões e 400 mil corpos diferentes e viver uma vida de inseto, de bicho, de planta, do que for. Todas nós, almas, somos iguais. A única coisa que muda são nossos corpos. A alma transcendental está simplesmente coberta por diferentes roupagens, assim como alguns de vocês estão vestidos de branco, outros de verde, outros de vermelho, etc. Mas nós não estamos interessados em suas roupas, estamos interessados em vocês como almas eternas. Assim se diz no Bhagavad Gita 5.18 que o sábio humilde, devido ao conhecimento verdadeiro, vê em nível de igualdade um sacerdote brâmana erudito e amável, uma vaca, um elefante, um cão e um comedor de cão. O sábio não faz nenhuma distinção com base na cor, inteligência ou espécie. Ele vê toda a entidade viva como uma pequena partícula de alma transcendental. Está declarado que existem inumeráveis partículas de átomos transcendentais, cuja medida é de uma décima milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Porque não temos instrumentos para medir as dimensões da alma transcendental, a pequena partícula de alma transcendental é medida desta maneira. Em outras palavras, a alma é tão pequena que é menor do que um átomo material. Mas mesmo que o cientista consiga um lixo eletrônico ou mecânico ou químico que consiga ver esse tamanho, não vai ver, porque somos antimatéria. Com esses lixos materiais imperfeitos, é porque a pessoa com sentidos imperfeitos, ela faz esses lixos mecânicos, eletrônicos e químicos imperfeitos. Então não vai ver nada perfeito, porque seus sentidos são imperfeitos, seus equipamentos são imperfeitos. E depois outra, somos energia transcendental, antimatéria. Não vai ter como ver de jeito maneira, né? A não ser através dos olhos das escrituras. Esta pequena partícula está dentro de seu corpo, dentro do meu corpo, dentro do elefante, dentro de animais gigantescos. Desculpem, dentro de animais gigantescos, em todos os homens, na formiga, na árvore, em toda parte. Somos almas eternas, né? Então podemos entrar em qualquer um dos 8 milhões e 400 mil corpos diferentes. Contudo, o conhecimento científico não pode avaliar as dimensões da alma, nem pode um médico localizar a alma dentro do corpo. Consequentemente, os cientistas materiais concluem que não existe alma, mas isso não é um fato. Existe uma alma. A presença da alma é que determina a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto. Tão logo a alma deixa o corpo morre. Por mais grandioso que seja um cientista ou um filósofo, ele tem de admitir que assim que a alma deixa o corpo morre. Então esse corpo perde o valor e tem de ser jogado fora. Devemos tentar compreender isso. A alma é valiosa e não o corpo. É porque o corpo é temporário e miserável, e nós, almas, somos eternas. Na verdade, né, o corpo nunca vive, e nós, almas eternas, nunca morremos. É redundância? Tá bom, Bima. Tem alma que está num corpo bem redondinho. Não, não estou falando de você. Eu pensei numa elefanta. É, não nesses corpos redondos, grandes. Não, não pensei em você não, Bimala. Uma vacona, uma vaca, uma égua. É, esses bichos, no mínimo 500 quilos, né? Tá, já parei de falar. Não, não tem nada a ver com você. Só estou pensando nesses animais, esses corpos grandes e redondos, que a gente pode entrar neles também, né? A gente pode ter uma vida de vaca, uma vida de égua, uma vida de elefanta e vida do que for aí. Só desejar. Ou só aprontar, né? É, cada um está exatamente onde desejou estar ou onde as suas reações pecaminosas o jogaram. É, gostou dessa máxima, né? Tá, vou anotar aqui, ó. Falei isso aos 17 minutos de programa. Tô enrolando. Não, o culpado sou eu. Eu sou o culpado sempre. Posso anotar aqui? Você não deixa um lápis e papel aqui, um papel e uma caneta, Bimla? Ah, tá louco, hein? Não é fácil, não. Aí, eu até me perdi onde estava aqui. Aqui, ó. Eu acho que é aqui. Tá. É, a alma é valiosa e não o corpo. O fato de que a alma está transmigrando é explicado no Bhagavad Gita 2.22. Assim como uma pessoa veste roupas novas, deixando as velhas, analogamente a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Quando o terno fica velho, nós o abandonamos e tomamos outro terno. Analogamente, a alma muda de roupagens de acordo com o desejo. Porque a alma é parte integrante de Deus, Krishna. Ela tem qualidades divinas. Deus é a vontade suprema, o poder supremo, o independente supremo. E nós, sendo partes integrantes dele, temos todas essas qualidades em quantidade diminuta. Nós temos vontade, pensamento, sentimento e desejo. Nos Vedas se afirma que Deus é a força viva suprema entre todas as forças vivas, Chetanash Chetananam. Ele também está suprindo as necessidades de todas as entidades vivas. Nós, entidades vivas, somos inumeráveis, não há limite para nosso número. Deus, contudo, é um só, Krishna. Ele também é vivo como nós, mas nós somos partículas diminutas dessa força viva. É a história da fagulhinha e da fogueira. Nós somos as fagulhinhas e Deus é a fogueira. Nós nunca seremos a fogueira, sempre seremos a fagulhinha. Tem gente que acha que vai ser Deus, Bimla. Tira o cavalinho da chuva que vai molhar. É, vai sonhando, vai sonhando. Continua sonhando no colo da bruxa Maia, a bruxa da ilusão. Por exemplo, uma partícula de ouro é a mesma em qualidade que a mina de ouro. Se analisarmos quimicamente os ingredientes numa pequena gota de água, encontramos ou encontraremos todos os ingredientes que se encontram no vasto oceano. De forma similar, nós somos unos com Deus, sendo partes integrantes dele. Esta partícula divina, a alma ou a força viva, está transmigrando dos seres aquáticos para as árvores e plantas, e depois das árvores e plantas para a vida de inseto, depois para a vida de réptil, depois para os corpos de aves e quadrúpedes. A teoria da evolução de Darwin é apenas uma explicação parcial da transmigração da alma. Darwin simplesmente tirou informação da literatura védica, mas ele não tem concepção da alma. A diferença é que a alma está transmigrando da vida aquática para as plantas e árvores, depois para a vida de inseto, depois para a vida de ave, depois para a vida animal, depois para a vida humana, e dentro da vida humana ela se movimenta da vida incivilizada para a vida civilizada e etc. A vida civilizada de um ser humano representa o cume da evolução. Aqui há uma bifurcação. Deste ponto podemos novamente deslizar para o processo cíclico de evolução ou podemos nos elevar a uma vida divina. A escolha depende de nós. Isso é indicado no Bhagavad Gita. Tá, parar aqui. Vamos parar aqui na página 2, no final da página 2, né? Esta forma humana de vida, vamos parar aqui, ó. Esta forma humana de vida, tá bom, Bimo? Na página 2. Mas você que não quer esperar, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí nessa foto e já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Aproveita e já encomenda aí uns 5, 6 desse econômico aí, ó. Dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O de luxo fica com você, né? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook. Dayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado, então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? A agenda, tá? Vamos lá na agenda, Bimola. Já tô na agenda. Ah, o Senhor Krishna Chaitanya avisa seus seguidores que a obrigação deles é espalhar a consciência de Deus, Krishna. Ah, não era isso para falar. Tá bom. Ah, então retiro o que eu falei. Nossa, não é fácil não, Krishna. Balarama, tem que adivinhar as coisas aqui. Ah, aniversário, tá. Nesta quinta-feira, quem está fazendo aniversário é o Robson da Silva Ferreira, Irada Canta Das, de Atibaia, São Paulo. Então, canta parabéns para eles aí, Bimala. Faz alguma coisa na vida, vai. Não fica só dando bronca em mim, não, tá louco.
Nós não somos o corpo, nós somos a alma, céu eterno de Krishna, iludidos por Maya.
Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare.
Ah, já parei. É só você que vai cantar, tá bom, sim senhora. O Robson, parabéns, gente boa, parabéns, Radha canta, que Krishna dê vida longa e saudável para vocês e para todos aqueles que vocês amam, tá bom? Então tá bom, gente boa, tá entendendo? Tá entendendo, Bimala? Para de dar bronca, Bimala. Ah, não é fácil não, viu? Onde eu estava, hein? Ah, falando demais, tá bom, é o culpado sou eu. Então vamos ler mais um pouquinho, é só isso, né? É. Então vamos ler mais um pouquinho do livro... Do livro não, da coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istoriya badrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam ou Purana Imaculado, capítulo, deixa eu ver aqui, A Libertação das Árvores de Amala Arjun. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabando, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadhara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos aonde, hein? Calma, Bimala, não é pressa não. Nossa, toda hora você fica dando bronca aí, apressando, pressionando. Ah, tá louco, hein? Assim não dá, hein? Vou pedir as contas. Ah, não pode parar. Tá bom, sim, senhora. Onde eu estava? Tá vendo? Você me corta, eu me perco. Aqui, ó. Página 533. É exatamente aqui. Milagre, hein? Tá no lugar certo. Vendo seus rostos, aqueles cujos corpos foram espetados por alfinetes podem entender a dor de outros que recebem semelhantes espetadas. Compreendendo que esta dor é a mesma para todos, eles não querem que outros se submetam a esse sofrimento. Mas alguém que nunca foi espetado por alfinetes não pode entender esta dor. Existe um ditado segundo o qual a felicidade da riqueza é desfrutada por alguém que saboreou a infelicidade da pobreza. Também há outro ditado comum. Uma mulher que não deu à luz a um filho não pode entender a dor do parto. A menos que sinta na própria pele, a pessoa não pode compreender o que é dor e o que é felicidade neste mundo material. As leis da natureza também agem com base nesse princípio. Se alguém matou um animal, ele próprio terá que ser morto pelo mesmo animal. Isto chama-se mansa. Man significa eu e sa, ele. Do mesmo modo que um animal... Desculpem. Não, Bima, você botou o dedão aqui, está me atrapalhando. Deixa eu limpar o óculos aqui um pouquinho. Você botou o dedão no óculos aqui, está me atrapalhando ler. Ah, eu sou cheio de coisinha, eu sou enjoado. O culpado sou eu sempre. Agora acho que vai. Do mesmo modo que como um animal, esse animal terá a oportunidade... Tá bom. Tá, meu, eu sou ruim de serviço e... Bom, tá. Do mesmo modo que como um animal... Esse animal terá a oportunidade de comer-me. Em todo o estado, portanto, tem-se por costume enforcar alguém que comete assassinato. Quem comer será comido, quem matar será morto. É a lei eterna de Deus, né? É a lei eterna de Deus. Matou, morreu. Comeu, será comido. Estuprou, será estuprado. E por aí vai. E é por isso que... Krishna não quer que ninguém sofra, ele não quer que ninguém faça nada de errado. Ele quer que todo mundo siga suas leis, suas orientações, vivam bem, felizes, aqui e agora, e no final da vida voltem para a morada eterna. Mas, se a pessoa não quer, fazer o quê, né? Um pobretão deve automaticamente submeter-se a austeridades e penitências, porque em sua pobreza ele não pode possuir nada. Assim, seu falso prestígio é aniquilado. Sempre precisando de alimento, abrigo e roupa, ele deve satisfazer-se com aquilo que é obtido pela misericórdia da providência. Submeter-se a essas austeridades compulsórias é bom para ele, porque isso purifica-o e deixa-o completamente livre do falso ego. É só 70% do mundo está nessas condições. Problema para comer, para dormir, para morar, para vestir. Uma pessoa santa aceita voluntariamente um estado de pobreza só para se livrar do falso prestígio material. Muitos grandes reis deixaram seu magnificente padrão de vida e foram para a floresta praticar austeridades de acordo com a cultura védica, simplesmente para se purificarem. Mas, se alguém que não pode aceitar voluntariamente essa austeridade é posto em uma situação de pobreza, ele automaticamente deve praticar austeridade. A austeridade é boa para todos, porque livra a pessoa das condições materiais. Isso me lembra que aquele mantra, aquela máxima: o sofrimento também é misericórdia de Deus, por mais que as pessoas não entendam. O sofrimento também é misericórdia de Deus, Krishna. A austeridade é boa para todos porque livra as pessoas das condições materiais. Logo, se alguém tem muito orgulho de sua posição material, pô-lo na pobreza é a melhor maneira de corrigir a sua tolice. Quando alguém é pobre, naturalmente seu falso orgulho na vida de aristocracia, riqueza, educação e beleza é esmagado. Recebendo esse corretivo, ele se situa na posição correta que lhe propicia a liberação. Aí Deus castiga mesmo, Deus desce o cacete até o cara aprender, até o filho aprender. Como tudo que Deus faz é bom, né? O filho batendo, ou o filho não, o Deus batendo ou dando coisas boas é a mesma coisa, a misericórdia é a mesma, né? É difícil entender isso, né, Bimala? Tem que aprender na marra, goela abaixo. Sempre faminto, desejando obter um pouco de comida, um homem pobre gradativamente enfraquece cada vez mais. Não contando com nenhuma outra potência, seus sentidos automaticamente ficam apaziguados. Um homem pobre, portanto, é incapaz de realizar atividades prejudiciais e invejosas. Em outras palavras, tal homem automaticamente obtém os resultados das austeridades e penitências adotadas voluntariamente pelas pessoas santas. De acordo com a opinião de médicos experientes, o diabetes resulta da alimentação voraz. É a doença da fartura, né? Diabetes é a doença da fartura, em outras palavras. Como está sendo falado aqui, o diabetes resulta da alimentação voraz e a tuberculose é uma doença do subnutrido. Não devemos desejar ser nem diabéticos nem tuberculosos. Devemos comer frugalmente e manter o corpo saudável para avançarmos na consciência de Deus, Krishna. Como se recomenda em outra passagem do Srimad Bhagavatam 1.2.10, o verdadeiro dever do ser humano é manter-se em condições de avançar em compreensão transcendental. A vida humana não se destina a nos tornar os sentidos demasiadamente fortes para que a pessoa sofra doenças e intensifique sua inveja e espírito briguento. Nesta era de Kali, entretanto, a civilização humana está tão desencaminhada que as pessoas estão desnecessariamente crescendo em desenvolvimento econômico e, como resultado, estão abrindo mais e mais matadouros, adegas e bordéis. Dessa maneira, toda a civilização está se arruinando. Calma. As pessoas santas podem associar-se à vontade com os pobres, mas não com os ricos. Um homem pobre, através da associação com pessoas santas, muito rapidamente perde o interesse pelos desejos materiais. Uma pessoa santa de verdade, né? Se for um cara que posa de santo, de religioso, ele vai incentivar os seus seguidores a buscar riqueza, buscar prosperidade. Está indo para o caminho errado. Como que é que o Mestre Jesus falou, Bimala? Ah, procura primeiro o reino de Deus. Estão fazendo ao contrário, procura primeiro a prosperidade, a riqueza, se dá bem. Está fazendo ao contrário do que o mestre fala, do que os mestres falam, né? E ainda posam de religiosos, de líderes religiosos e ainda se intitulam cristãos. Cristão é quem segue Cristo, tá? Não é para falar nada disso. Agora já foi. Tá bom, Bico. É, cristão é quem segue Cristo. E eu nunca vi um, nem pela televisão. As pessoas santas podem associar-se... Prabhupada falou isso mesmo. É muito difícil encontrar um. Eu estou falando a mesma coisa em outras palavras. Eu estou falando porque aprendi com o Prabhupada. Viu? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu só repito. Nas minhas palavras, né? As pessoas santas podem associar-se à vontade com os pobres, mas não com os ricos. Um homem pobre, através da associação com pessoas santas de verdade, muito rapidamente perde o interesse pelos desejos materiais e as sujeiras existentes no âmago de seu coração são afastadas para bem longe. Está dito que, Prabhupada cita aqui o Bhagavatam 10.8.4 e explica em português que a única ocupação de uma pessoa santa ou de um renunciado, alguém na ordem de vida renunciada, é pregar a consciência de Deus, Krishna. Espera aí, deixa eu ver direito isso aqui. Eu li meio... Tá, Bimala, vou ler de novo aqui. Está dito que, no Bhagavatam 10.8.4, que a única ocupação de uma pessoa santa ou de um sannyasi, um renunciado, é pregar a consciência. Poxa vida, você cortou aqui, não deu nem tempo de eu falar, Bima. Ah, tá, é porque é a explicação do verso que a gente leu acima, né? Não vai dar tempo de ouvir a explicação inteira, que é mais de meia página. Ah, então vamos parar nessa página aqui, ó. 536, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar essa coleção Srimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, vou tomar água. Se eu engasgar, demora mais. Me apressa não, hein, Bímola? O que eu estava falando? Ah, é verdade. Já abriu, já apareceu aqui, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado então, tá combinado. Então, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Peraí, deixa eu entortar a tela, trocar o óculos. Peraí, Bimala. Baixar o brilho. Se me apressa, eu acabo errando, atrasando. Ah, eu já faço sozinho. Ainda você ajuda, então. Espera aí. É, o culpado é você que teve a brilhante ideia de me obrigar a ler na tela. Agora você quer me obrigar a ler no livro de novo. Página 148. Ah, é o comentário de Yamuna. Comentário de uma página e meia. Pera aí, Bimala, não é pressa não. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Aqui, agora vai. Yamuna comenta. Viajávamos entre Amritsar e Delhi e decidi ir ver como Srila Prabhupada estava passando, se havia algo que ele queria, pois às vezes quando o trem parava ele pedia que um devoto comprasse frutas frescas e outras coisas dos vendedores na plataforma da estação. Assim, Kaushalya e eu conseguimos atravessar vários vagões antes de chegar ao compartimento de primeira classe de Prabhupada. Ele estava deitado sobre vários travesseiros, com um joelho para cima, parecendo um monarca. Tinha um belo sorriso em seu rosto. Prestamos nossas reverências e Srila Prabhupada olhou-nos com um piscar de olhos. Há algo quente para comer? Perguntou ele. O que o senhor quer? Disse eu. O senhor gostaria que eu lhe trouxesse o seu almoço, Srila Prabhupada? Não, não, disse ele. Isso não. Um pouco de arroz quentinho. Eu disse, o que o senhor quer dizer, Prabhupada? Do trem? E ele disse, bem, não. Se vocês puderem fazer um pouco de arroz quentinho para mim, eu disse que poderia. Eu não tinha ideia de como iria cozinhar o arroz para Srila Prabhupada, mas Kaushalya e eu encaminhamos-nos para a cozinha. Ninguém estava lá, apenas dois homens vestidos de negro com shorts manchados de caril, parados perto do fogão de lenha, fumando cigarros, e eu não sabia como falar hindi, mas disse da melhor maneira que pude, meu mestre espiritual deseja um pouco de chaval, um pouco de arroz quente. Os homens riram de nós como se fôssemos loucas, e então pensei que seria melhor encontrar alguém que nos desse permissão. Mas ao encontrarmos o gerente do restaurante, ele disse: não, impossível, vocês não podem cozinhar na cozinha. Eu disse: sinto muito, isto é para meu mestre espiritual, não há nenhuma outra opção. Eu disse para ele que prepararia o arroz e que tenho que cumprir isto. Mas novamente ele disse: não, é impossível. Fui ter com o condutor do trem e expliquei-lhe a situação. Se eu não puder fazer isto para o meu mestre espiritual, disse, então poderei muito bem pular para fora do trem. O condutor nos levou muito a sério e disse: certo, certo, vocês podem preparar tudo o que vocês quiserem na cozinha. Assim, ele nos levou de volta à cozinha e falou ao chefe da cozinha, bem como ao chefe do restaurante, que ele nos daria permissão. O fogão de lenha era gigantesco e eu não tinha nenhuma intimidade com ele. Todos os tipos de panelas e travessas de alumínio estavam pendurados em volta da cozinha. Limpamos uma das panelas o melhor que pudemos, fervemos a água e colocamos o arroz. Preparamos uma travessa gigantesca de arroz bem quente com manteiga, limão fresco, sal e pimenta e levamos pelo trem até o compartimento de Prabhupada. Aqui está o seu arroz, Srila Prabhupada. Eu disse enquanto entrávamos, e seus olhos brilharam e arregalaram-se, e ele deu um largo sorriso. Oh, minha deusa da fortuna chegou, disse ele. Elas trouxeram-me o arroz. Muito obrigado. Isto era exatamente o que eu queria. E ele comeu bastante de seu grande prato. Comeu com um pouco de cachori e puri e um pouco de tempero picante, e ele ficou muito satisfeito. Naquela noite, o trem chegou à estação de Nova Delhi com suas apressadas multidões de passageiros, vendedores anunciando seus artigos, balcões de refrescos, bancas de jornais, mendigos e chulis com suas jaquetas vermelhas encardidas. A parada seria de 20 minutos. De repente, apareceu um homem no compartimento de Prabhupada identificando-se como D.D. Gupta. Embora Prabhupada não o tivesse encontrado antes, eles tinham se correspondido. Ele era um homem de Delhi, sem influência ou riqueza em especial, mas queria ajudar. Oferecendo uma caixa de doces a Prabhupada, convidou-o a ficar em Delhi. No entanto, Prabhupada tinha outros planos e até já havia telegrafado para avisar os devotos em Bombay de sua chegada. Prabhupada observava Gurudasa, que se sentia feliz e especialmente abençoado por ter este contato íntimo com seu mestre espiritual. Eles passaram 12 horas no mesmo compartimento, comendo juntos, conversando juntos. Há apenas poucos minutos, Prabhupada estivera enfatizando a importância de se cultivar a terra e explicando como a escassez de alimentos decorria da má administração e não da falta de chuvas ou de terras aráveis. Gurudasa estava feliz e aguardava com antecedência a próxima quilometragem da jornada com Prabhupada, antecipando o cenário e seu retorno a Bombay. Este homem está nos convidando, disse Prabhupada, desça e veja o que você pode fazer. Descer? Mal havia tempo para fazer perguntas ou discutir sobre o que fazer em Delhi. O trem estaria partindo logo. Gurudasa disse que ficaria, mas precisaria de ajuda. Ele e Prabhupada concordaram quanto a um grupo: Jamuna, a esposa de Gurudasa, Giriraja, Durlaba, Bruce e Gopala. Gurudasa saiu correndo para contar a notícia para sua esposa e para os celibatários, os estudantes celibatários. Para os devotos não foi muito fácil recolher as suas bagagens leves e sair do trem. Mas eles sentiam-se tristes por estarem deixando Srila Prabhupada. Enquanto o trem se punha em marcha, eles prestaram reverências do lado de fora da janela de Prabhupada e acenaram-lhe, orando por sua misericórdia. Esta era uma austeridade. Talvez uma pequena gota daquilo a que Prabhupada se submeter ao chegar pela primeira vez aos Estados Unidos. Bombay, novembro de 1970. Durante um mês, Prabhupada e seus discípulos ficaram no templo de Sitarama, de Manoharlal Argaval, em Chembur. Na realidade era a residência do Sr. Argaval, mas visto que ele mantinha a adoração às formas de Deus de Sitarama, chamava sua casa de Ramcharanam, sob o abrigo do Sr. Rama. Prabhupada... Espera, deixa eu tomar água aqui. Prabhupada ocupou um aposento e seus discípulos dois outros cômodos com acesso à cozinha e ao banheiro. O templo de Sitarama e a vizinhança suburbana proporcionavam uma atmosfera pacífica e Prabhupada voltou a concentrar-se no trabalho de tradução do Shrima Bhagavatam, correspondendo-se com os outros centros da ISKCON Hare Krishna em todo o mundo e tomando conta do pequeno grupo de discípulos que o acompanhava. Alimentava uma grande esperança de que Krishna daria um jeito de a ISKCON Hare Krishna tornar-se bem estabelecida na Índia. Exatamente agora estamos recebendo grande publicidade e noticiou-se que desta vez Bombay ficou com a atmosfera carregada de consciência de Deus, Krishna. É um fato e os membros importantes da comunidade de Bombay apreciam nosso movimento Hare Krishna. No momento, sou mais proeminente do que todos os swamis. As pessoas estão indagando quem são esses swamis. Eles não podem sair às ruas. Segundo certo ditado bengali, o chacal vira rei de uma floresta pequena. A história é que um chacal virou rei na floresta ao enganar os outros animais por algum tempo, mas permaneceu sempre um chacal e finalmente a sua artimanha foi descoberta. Embora o Sr. Argaval se sentisse honrado pelo fato de Prabhupada ter aceitado o seu convite e agora estar vivendo como seu hóspede, Prabhupada sabia que a situação finalmente acarretaria inconvenientes para todos em questão. Abrir sua casa para uma dúzia de hóspedes e alimentá-los diariamente era uma sobrecarga mesmo para um homem abastado. E para os devotos não era fácil morar naqueles aposentos minúsculos, sob as condições já incômodas de horários irregulares e de frequentes doenças e do calor tropical. Naturalmente, a solução consistia em que os devotos conseguissem o seu próprio local, um centro da ISKCON em Bombay. Como renunciado, Prabhupada estava preparado para ficar em qualquer lugar, mudando-se tão frequentemente quanto necessário fosse, aceitando donativos. Ele vivera desta maneira por anos antes de ir para os Estados Unidos, mas agora ele tinha 20 filhos transcendentais para sustentar na Índia e mais outros estavam por vir. Eles não eram maduros. Ele os queria perto dele, de modo que pudessem observar como fazia as coisas. E assim, pregando pelo exemplo, né, Bimala? E assim assimilar o espírito de pregação na Índia. Quando uma organização hindu no centro de Bombay solicitou que alguns devotos comparecessem a um programa de 3 dias, Prabhupada aprovou. Mas quando o programa se acabou e os líderes da organização convidaram os devotos para permanecerem indefinidamente, Prabhupada disse, não, eles só irão comer e dormir. Vão virar gatos gordos, como os devotos falavam. Era melhor que eles ficassem com ele no apertado Ramcharanam. A senhora Sumati Morardi, a rica diretora da Companhia de Navegação em Síndia, financiara a impressão do terceiro volume do Shrima Bhagavatam de Prabhupada em 1964 e em 1965, fornecera-lhe passagem grátis para os Estados Unidos. Agora convidava Prabhupada para falar na casa em Síndia, próximo a Juhu Beach. Sentados no palco, Prabhupada e Sumati Morardi faziam reminiscências, celebrando o êxito de Prabhupada. Eu não julgava que você voltaria vivo, disse a senhora Morardi, mas estou muitíssimo contente em vê-lo. Prabhupada não era mais o santo pobre que a senhora Morardi encontrara há 6 anos. Ele lograra o sucesso e Sumati Morardi e sua equipe e amigos estavam felizes por ouvir falar sobre o movimento Hare Krishna no Ocidente. antes da partida de Prabhupada, Tamal Krishna formalmente apresentou a audiência. Srila Prabhupada partiu desta cidade para o ocidente há 5 anos. Ele quase não tinha dinheiro. Foi para Nova York, onde cantou Hare Krishna num parque debaixo de uma árvore. Logo ele abriu um templo, onde continuou o seu canto de Hare Krishna e deu aulas sobre a filosofia védica. Muitas pessoas vieram, e aos poucos ele abriu novos centros, São Francisco, Montreal, Boston e assim por diante. Agora ele tem muitos devotos e mais de 40 templos. Em cada templo há um programa integral de canto e dança público de Hare Krishna, adoração às formas de Deus no altar e a distribuição de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. A Índia tem enviado muitos embaixadores e ministros ao Ocidente, mas nenhum deles pôde dizer que fez os americanos abandonarem o consumo de carne, peixe e ovos e os fez cantar e dançar Hare Krishna. Todos estão envidados. Todos estão endividados com Srila Prabhupada, pois ele veio para aliviar o sofrimento de todas as almas caídas. Prabhupada cantou os 3 versos do Brahma Sanhita e convidou a audiência para aderir ao coro. Govinda Hari Purushottam Bhajami. Após falar por 30 minutos, aceitou o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, com Sumati Moradi, e louvou convidados e dignatários. Encontrou-se com o senhor, com o Dr. C. Bali e sua esposa, a famosa dançarina e atriz cinematográfica Vaidyayantimala, e falou com eles apenas ligeiramente, e eles tornaram-se membros vitalícios da ISKCON Hare Krishna. Vaidyayantimala fala: Swami Prabhupada pregava de maneira tão simples que até um leigo entenderia o significado de nossa grande filosofia védica e de nossos grandes ensinamentos. Não só ele propagava a grande cultura do nosso Senhor Krishna, mas também fazia as pessoas de outras partes do mundo entenderem realmente o seu propósito e significado. Através de seus ensinamentos simples e ainda assim muito grandiosos a respeito de Deus, Krishna, ele divulgou esta mensagem de modo tão amplo que é realmente maravilhoso que uma pessoa sozinha possa ter feito tanto. Ele não só pregou e, quer dizer, não só falou sobre a coisa toda, mas também estabeleceu tantos centros em muitas partes do mundo. Isto é realmente espantoso. É espantoso que ele pudesse fazer isto a despeito de todas as dificuldades, mas sua perseverança e sua persistência, creio eu, mantiveram-no firme. A sensação pública dos discípulos de Prabhupada cantando e dançando Hare Krishna nas ruas de Bombay e no Sadhu Samadhi esvaíra-se. A cobertura regular da imprensa parara. Ainda assim, Prabhupada era procurado por muitas pessoas importantes de Bombay. Seus feitos após 5 anos nos Estados Unidos exerciam uma influência controladora sobre a estima e a atenção dos indianos inteligentes, e diariamente ele recebia visitas respeitáveis que o aceitavam como a autoridade na consciência de Deus, Krishna. Parar aqui, Bimala? Tá bom, fazer o quê, né? Vamos parar. Para aqui na página 153. Os indianos consideravam Prabhupada ímpar. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Vai descendo, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadusuda Gopala Govindara Shrimadusuda Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Jiva Gopala Bhatta Dasara Guna Shri Vagopala Bhatta Dasara Guna Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nandara, Radha Gokula Nandara, Jayo Radha Gokula Nandara, Radha Gokula Nandara, Radhe 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 Radhe. Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Kijai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jagannathapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jagya ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.